Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais um trabalho que inicia agora. Em várias áreas, vários autores têm trabalhado muito a questão dos dias que vivemos e dos encaminhamentos diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos desafios que nós temos. O mundo tem mudado rapidamente, muitas coisas novas acontecem, muitos dilemas, muitas questões, diferentes ordens, não é? E vários autores se ocupam, cada um dentro da sua área, dentro da sua especificidade. Eu recebi de presente um livro muito bonito, aliás, agradeço, são vários amigos, colegas que mandam frequentemente para cá obras. E essa estava guardada e eu comecei a folhear e achei muito interessante. É a obra de um padre espanhol. Ele já tem hoje 90 anos. E ele viveu um tempo em Roma, esteve também preso durante a ditadura de Franco na Espanha. E é um homem de grande profundidade em seus estudos e escreveu uma trilogia, que a publicação da última parte dessa trilogia aconteceu há cerca de 7, 8 anos. E ao ler o que o padre Francisco escreve, e ele escreve de uma maneira muito afetuosa, muito serena. Ele aguarda que o leitor faça seus movimentos de reflexão, de intuição, de introspecção também. Então, assinalei vários trechos aqui da obra que eu gostaria de partilhar com vocês como uma inspiração. Isso independe de você ter uma religiosidade, de você acreditar ou não em Deus, como ele acredita, e profundamente ele acredita. É muito bonita a fé que ele nutre e que aprofunda. Mas algumas das coisas que ele coloca realmente eu achei muito bonitas, tocantes, e acho que serve muito, sim, para um momento de pandemia, para um momento em que muitas pessoas buscam por horizontes consistentes e promissores. Na obra dele, ele começa a tratar da questão da compreensão. E aí ele nos chama para conversar. Ele diz assim: como é agradável sentir-se compreendido em casa, no trabalho, entre os amigos mais chegados. E como é amargo sofrer a incompreensão. Dói ouvir frases como estas: meu marido não me compreende, lá em casa não me entendem, meu chefe só vê defeitos meus, não reconhece o bom trabalho que eu faço. E ele diz que isso, na nossa vida, nós estamos repletos de males entendidos, incompreensões, que isso é parte da nossa rotina, né? Então ele faz um convite, ele diz: olhe, vamos aproximar as coisas e vamos ver de fato como é isso? Ele diz: é importante que demos uma virada no verbo compreender e o passemos da voz passiva, não sou compreendido, para a voz ativa, eu é que tenho que compreender. O padre Francisco, nessa colocação dele, que é belíssima, não é? Ele faz um convite. Ora, você está na sua casa, você é um estudioso, você é um psiquiatra, você é um psicólogo, um filósofo clínico, você é um professor, você é um teólogo, você está na sua casa com os seus. Você estudou tanto, aprendeu tanto, você deu um curso sobre ética, você deu um curso sobre alteridade. Ora, e agora dentro da sua casa você não tem flexibilidade, não tem amor, não tem, e quer que os outros façam assim, que os outros respeitem, que os outros compreendam. Ora, o padre Francisco diz: não, não é assim não, é você que tem que compreender. Não pensem que ele acha que isso é uma tarefa simples e que vamos conseguir imediatamente. Ele sabe a dificuldade que é isso. Inclusive, ele tem vários capítulos que tratam dessas questões, porque às vezes lidamos com pessoas que são muito duras, ofensivas e, por vezes, violentas. Ainda assim, ele diz, temos que tentar compreender. Nós compreender o outro, muito mais do que o outro tentar me compreender. Eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte não pode ser um balcão de negócios, um escambo. Exemplo, ah, eu compreendi você, eu tentei, agora você tem que me compreender ou tentar. Não é assim que ele coloca, não. Ele diz para nós, faça você a sua parte. Provavelmente muito já vai melhorar com isso. Ele diz, você sabe por experiência, se for sincero, que compreender os outros não é fácil. O primeiro obstáculo são os nossos próprios defeitos. Tinha razão o padre Vieira quando, no sermão de Quaresma, dizia que os olhos vêm pelo coração, que tinge com seus bons ou maus sentimentos a imagem que fazemos do próximo. E aí ele pergunta, o que que nós vemos? O que que você está vendo lá que você se enfurece com a sua esposa, com seu marido, com seu filho? Ah, você está fazendo errado. Ah, você não está fazendo como eu disse que era para fazer. Ah, você está me desrespeitando. É isso que você está vendo lá? E é isso que de fato está lá? Olhem o que ele coloca. Só vemos o que o nosso coração nos permite ver. E aí ele faz uma citação da Bíblia, ele diz, se teu olho é são, todo o corpo será bem iluminado. Vê que a luz que está em ti não sejam trevas. Falou-nos Cristo. E aí ele sempre cita a parte da Bíblia em que essas citações aparecem. Ele diz, há corações que são escuros, que filtram a realidade e nas pessoas só conseguem ver o mal, enxergam apenas as sombras e não captam as luzes. O que ele quer dizer é a especificidade do filtro que utilizamos. Não é? Quando você ama seu filho, ama sua filha, se erra, e você tem esse amor profundo, observe como é fácil orientar, perdoar, encaminhar. E observe como isso pode ficar muito difícil se não há amor, se é outra coisa que está em questão. Ele diz, vale a pena que, ao pensar nisso, nos perguntemos qual é o primeiro passo que eu devo dar para melhorar a minha capacidade de compreender. Qual é o primeiro passo que devo dar para melhorar a minha capacidade de compreender? Observaram onde ele coloca a responsabilidade? Em nós. Não se trata que o outro me desrespeita ou me compreende ou não me compreende. Ele não está falando disso. Ele está falando conosco. Ele diz onde é que você está e o que você precisa fazer para compreender. Ele fala, eu creio que o mais urgente é empenhar-nos lealmente por descobrir, reconhecer e agradecer as qualidades boas que os outros têm e que tão injustamente esquecemos. Lembram do tempo em que namoravam, como é que era? A pessoa escrevia um bilhete, você ficava feliz, agradecia. Dizia, puxa, como você é carinhoso, como você é carinhosa. Lembrava de você, comprava um doce quando passava na padaria, porque sabia que você gostava, que a sua avó fazia aquele doce. E você dizia, como você é carinhosa, como você é carinhoso. 3 anos de casamento depois, essas palavras foram trocadas por palavras duras, hostis, cobranças. E aí você diz, eu não faço mais isso por causa dele, por causa dela. E o padre Francisco aqui na obra nos diz, não faça isso. faça assim, ó, diga, eu não faço mais isso. Eu não tenho mais palavras doces. Eu, com a minha convivência, fui me modificando. Eu fui vendo coisas agora e pesando as coisas por uma dimensão que antes não era assim. É responsabilidade minha. Não posso culpabilizar o outro por algo como eu me sinto. Quem faz isso é criança, que se a mãe diz, vai jantar, vai para o quarto sem jantar, não fez a lição como a gente combinou, só vai jantar daqui uma hora. A criança vai chorando, diz que não vai fazer a lição, que odeia a mamãe, que não é mais amigo dela. Criança, é assim que nós vamos nos comportar com os nossos amigos, maridos e esposas? Ou um adulto diz, ok, eu errei, eu combinei com você, mas eu me atrasei, me desculpa. Vou tentar não fazer mais isso. De fato, vou tentar não fazer mais isso. Ele prossegue dizendo, examinemos a nossa consciência. Como é que nós agradecemos? Nós agradecemos os outros com palavras, com atitudes, virtudes, sacrifícios, serviços, delicadezas, etc. Ele diz que a nossa forma de agradecer é muito importante. Muito importante sentirmos que estamos agradecendo, de fato. Um sentimento, ele coloca. E ele diz que é muito importante também aprender a olhar, o olhar com amor. Se você já amou na vida, você sabe o que é olhar com amor. Olhar uma plantinha com amor. Você quer que ela venha. Ela ficou sem água, as folhinhas caíram, você quer colocar água e fica torcendo para que volte e fique tudo bem. Seu cachorrinho se machucou, você levou um veterinário e disse, olha, vou botar uma talinha aqui, em alguns dias ele vai ficar bom, cuide apenas que ele não faça nenhum esforço ou arranque subindo a escada, essas coisas. E você cuida. Um filho, a mesma coisa. Como é bom ver um filho da gente que teve febre, dor de garganta, no outro dia tá bom e tem fome, vai lá abrir a geladeira, tem 8 aninhos já, abre a geladeira e sabe o que tem lá dentro. E a gente fica com, entre o amor e também com um pouco apreensivo, diz, Júnior, olha teu pé no chão, tu acabou de sair da cama com febre, meu filho, vai botar um chinelo nesse pé. E ele ri, mordendo uma maçã, diz, ah, já tô bom. Essa é a gratidão que ele fala. É isso que anima a alma, o coração. O livro é lindíssimo. Depois ele diz, veja o que Santa Teresinha dizia às suas noviças. Ela dizia, devemos sempre julgar os outros benignamente. Benignamente. E outra lição linda, não é? Aprender a ver isso. Quer dizer que você não vai escutar quando alguém tem fome? Não vai fazer nada quando alguém tem sede e te pede água? Quer dizer que você vai ignorar pessoas que agem de má fé, má índole? Não. Não. Você vai fazer um exercício para utilizar isso tanto quanto possível na sua vida. É assim que ele entende. Ele diz, tentemos fazer o que aconselha o São José Maria, que dizia assim, põe-te sempre nas circunstâncias do teu próximo. Assim, verás os problemas ou as questões serenamente. Não te desgostarás, compreenderás e poderás desculpar. Bom, ele diz que na nossa vida, muitas vezes, como pais, como amigos, nós precisamos ajudar a pessoa e ajudar, às vezes, corrigindo algo que ela não consegue fazer e não sabe, às vezes, que não consegue. Como fazer isso? Ele diz que a gente faz isso com amor. Quando eu falo amor, lembrem, o amor que você tem pelo seu filho, pela sua filha. Se você ama seu marido, sua esposa, é esse amor também. Se ama seu pai, sua mãe, idosos, também é esse amor. Ama seus amigos, sim. Ama seu jardim, seu bichinho de estimação, é esse amor. Corrija sempre tendo o amor como o veículo. Em toda a obra ele vai dizer isso. Ele diz, um dos aspectos mais nobres da compreensão é saber corrigir. Corrigir os erros daqueles que estão conosco. Corrigir com amor e ânimo de ajudar é uma das melhores maneiras de compreendê-los. Bem, senhores, pensam vocês que isso significa que o outro dirá amém e vai nos abraçar e agradecer? Não, não é nada disso. Na maior parte das vezes não é nada disso. E o que importa? Se você quer o bem daquele que você ama, não é? E ele fica bem, o que importa? Você quer aplauso? Quer uma medalha? Não quer, não é? Se a gente vê um filho da gente feliz, a gente já não está pago. É isso que ele fala. Ele diz, para corrigir fazendo bem, é preciso ter afeto pela pessoa, saber desculpá-la no íntimo de nós e sentir pena quando vemos nela alguma coisa que está errada, porque pode lhe causar um mal. Justamente quem quer o bem do próximo deseja dar-lhe a mão que ajuda. Essas palavras que o Padre Francisco coloca aqui, elas caem rapidamente no vazio e escoam e somem da nossa vista se tentarmos fazer isso de maneira mecânica, sem o que ele coloca, é o sentimento. Por isso que ele coloca muito esses elementos, o Padre Francisco Fausto, esse padre espanhol. Ele diz que nós precisamos estar com o outro. Por isso eu sempre trago esse exemplo do filho que você ama, da esposa, do marido, né? Porque aí fica muito fácil. Se você chegar hoje em casa do trabalho, sua filha de 8 anos, 6 anos, disser, papai, eu estou com fome, é difícil para você adiar a sua janta, entrar na cozinha e fazer para ela um omelete com queijo e picar um tomate com uma cebola para ela comer? Isso é difícil? Eu acho que não só não é difícil, como você vai fazer isso com todo amor e carinho e ainda vai brincar com a menina pegando alguns legumes e fazendo um bonequinho no pratinho que ela vai adorar e vai rir com você e vai dizer, papai, pensa que eu tenho 4 anos. E para você talvez tenha, isso é amor. Para corrigir, ele diz, você tem que corrigir sobre este enfoque. Ou vai magoar, vai conseguir outras coisas. E ele diz que o São José Maria falava assim, quando é preciso corrigir, deve-se atuar com clareza e amabilidade, sem excluir um sorriso dos lábios, se for oportuno, nunca ou muito raras vezes aos berros. Observem que as exceções existem, mas o que ele está colocando aqui é uma ética do amor, uma ética da alteridade, da compreensão, que não quer dizer que eu serei compreendido, não quer dizer que eu conseguirei o meu intento, nada disso. Nenhuma promessa está implícita aqui. Ele está nos orientando segundo a perspectiva dele, segundo o que ele acredita ser um caminho. Não é? Outros autores orientariam de outras formas. Não, e como filósofos, estamos procurando aqui ser fiéis ao pensamento do autor nessa tradução que estamos fazendo, não é? E não se trata aqui de contrapor estes elementos. Estamos apresentando a visão desse autor. Bom, então ele coloca depois o diálogo, um capítulo muito importante, né, nessa questão, o diálogo. Ele diz assim, que ele acha que é desagradável, palavras dele, é desagradável a pessoa que tem o hábito de discutir tudo, de sempre ser do contra em qualquer conversa. Já viram pessoas assim? Você chega em casa e diz, papai, hoje, amanhã não vou precisar ir na escola, eu fui muito bem na aula, não sei o quê. E já começa, por que você acha que foi bem na aula? Será que não estão fazendo tal coisa para depois cobrarem não sei o quê, etc. Não tem pessoas que o hábito delas é a discussão, ele diz que isso é desagradável. Assim como aquelas pessoas que se trancam no mutismo, se forem ofendidas, se sentirem melindradas. Ele diz que nesses dois extremos é muito complicado a gente conversar. E aí ele diz, em contraste com essas atitudes, o diálogo é o ideal. a que todos devemos aspirar, ainda que às vezes nos pareça inalcançável. Abre aspas. Ah, se eu conseguisse dialogar em casa, trocar impressões calmamente com a esposa, o marido, os filhos, em vez de andar às turras. Ah, se eu no trabalho tivesse um diretor que não se impusesse ditatorialmente, que não mandasse humilhando e ofendendo, que escutasse e fosse capaz de levar em conta as opiniões dos colaboradores, etc, etc. Ele diz que essas dificuldades muitas vezes não apontam lá para fora, apontam para nós. E que é muito importante que observemos, primeiro, o nosso temperamento. Ou seja, nós sabemos quando alguém diz para nós assim, eu discordo de você. Eu sei entender isso, eu quero provar meu ponto de vista, porque ele discorda de mim e não sei o quê. Não posso ter tranquilidade se alguém diz, não concordo, discordo. Não é por aí. Ok, está tudo bem. Depois ele diz, falta de tempo. Se você quer dialogar, tenha paciência, tenha tempo para dialogar. Ele diz também o modo de ser dos outros. Às vezes a gente quer conversar, mas o outro, ele fala em vários casos aqui que é muito difícil. Pessoas que hostilizam, que agridem, que desmerecem nosso ponto de vista. E aí a gente abandona o diálogo. Ele diz, não, isso é, você não queria dialogar? Dialogar é que o outro concorde com você, isso é dialogar? Não é. Se eu vou dialogar, eu tenho que saber, o outro pode ficar triste comigo, pode querer ir embora, não falar mais comigo, o outro pode querer contestar o que eu falo, tudo isso é parte do diálogo. O diálogo é um caminho para um princípio. E ele cita alguém que ele admira muito, que foi Paulo VI, na encíclica, que saiu em 1964, ele tem um profundo carinho por ela, ele diz assim, ele citando aqui o Paulo VI, a nós toca, se queremos dialogar, tomar a iniciativa, sem esperar que nos chamem. Ou seja, tentar com delicadeza, uma, outra vez, sem insistências enfadonhas, tentar iniciar o diálogo. Muitas vezes o melhor começo poderá ser abrirmos-nos com os outros, num ato espontâneo de sinceridade pessoal. Outro elemento que ele coloca é que, ao fazer esse diálogo, não entrar armado, entrar com um amor desinteressado. Você quer lá trabalhar uma questão, vá desarmado. Outra coisa que ele pontua é que o diálogo não obriga ninguém a responder. Literalmente isso. O diálogo não obriga ninguém a responder. Deixe livre para responder ou fechar os ouvidos. Ou seja, por mais que amemos a pessoa, você vai propor, mas a pessoa pode se afastar e ir embora. É um direito dela. Ou você achou que o diálogo daria direitos a você de coerção? Jamais. Ele diz o diálogo, aqui o Padre Francisco diz o diálogo, diz ainda a encíclica, tem progressos sucessivos, princípios que são humildes antes de um resultado. Bom, ele enumera alguns princípios que ele considera bastante importantes, como a confiança, a prudência e outros no diálogo, e fala de elementos que são úteis para a compreensão de um diálogo profundo. Por exemplo, o silêncio. Ele fala, São Paulo fala assim aos Efésios, nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só a que for útil e sempre que for possível, benfazeja aos outros. E aí o padre Francisco Fals comenta dizendo, palavras más não são apenas as palavras maldosas que ferem ou causam dano ao próximo, insultos, humilhações, mentiras, calúnias, mas as que mesmo sendo banais, de algum modo incomodam. Ou seja, a palavra má não é aquela palavra que um pai, quando é mais duro, mais firme com o filho, mostrando para o filho que o caminho não é aquele, que ele vai se machucar muito, etc. Essa não é a palavra má. A palavra má é a palavra sem amor. A palavra má é a palavra má que manipula, que mente. Essa é a palavra má. Ela, mesmo quando agradável, fará máculas imensas nos outros e em nós mesmos. E ele diz, talvez algumas palavras nossas estejam precisando da medicina do silêncio. Olhem que expressão linda, medicina do silêncio. E ele fala, por exemplo, as palavras emocionais. Ele fala que da nossa parte, lembre, não dos outros, ele sempre puxa muito para nós a responsabilidade. Ele diz, quantas respostas impensadas, quantas censuras, quantas exclamações nervosas, quantas avaliações precipitadas, quantos comentários imprudentes tornam desagradável o relacionamento no lar, em qualquer ambiente. Ele fala, o filósofo Kierkegaard deve ter sofrido com esses tsunamis verbais, porque já cansado ele dizia, se eu fosse médico e me pedissem um conselho, eu responderia, calem-se, façam calar os homens. E aí ele coloca muitas ilustrações, palavras secas, palavras de alguém que parece que ama e de amor não sabe nada, palavras vaidosas que é só para afirmar que a gente tem conhecimento em relação aos outros, torrentes verbais, ele diz, tem uma parte que ele fala do silêncio do amor, uma parte muito linda. Ele diz, os silêncios do amor são muitos, como é tocante a beleza da mãe que contempla em silêncio seu bebê no berço, ou os silêncios carinhosos e eloquentes dos que se querem bem. Ele fala que no silêncio você transmite atenção, o que você está fazendo pelo outro, muito bonito. Realmente muito tocante o que o padre Francisco Faus, este padre espanhol, hoje com 90 anos, o que ele nos coloca aqui no livro. E ele não ignora as dificuldades. Uma sociedade problemática, em épocas difíceis, ele diz assim, ó, não é raro que muitos digam constrangidos, eu entendo, eu gostaria de ser assim, só que eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. Ele diz que isso é da nossa época, que muitos são assim. E o que ele oferece? Ele diz que podemos aprender, olhem, tarefa difícil para muitos. Ele diz, a transformar a ofensa em intercessão. Como ele é um padre da igreja, ele cita muito o catecismo, toda a obra dele, e ele diz que quando alguém nos faz um mal, ele diz que nós devemos, na opinião dele, desejar um bem para essa pessoa, orar por ela. Que, como ele é um padre, ele fala que Deus ilumine essa pessoa, que Deus mande para essa pessoa os melhores preceitos, para que ela compreenda, para que ela se acalme, para que ela viva bem. Ao fazer isso, observe como você se sente. Ou é melhor ficar com raiva, querer bater, querer... Ele diz assim, devemos perdoar aos que nos ofendem quando dão sinais de arrependimento. Ele diz que isso é usual, né? Aí ele fala, agora ouvimos o Senhor mandar-nos perdoar também aos que sem ter arrependimento nenhum nos ofenderam e ainda nos perseguem e ainda nos maltratam. Isso às vezes é seu vizinho, isso às vezes é seu governo, isso às vezes é uma pandemia, isso às vezes é um amor que você teve que não foi correspondido, isso às vezes é uma mágoa sua com você por ter desperdiçado coisas que você acha que não poderia. Ele diz, ao invés de gritar, bater e fazer essas coisas que só vão deixar você muito pior, ele fala, olha, ore por isso. Mande as melhores coisas para que isso não só não faça com ninguém mais, não faça com eles mesmos, e que isso se torne melhor para os outros. Você não vai ficar contente se seus filhos, seus netos não precisarem passar por dores e coisas que você passou? E ele cita muito as palavras de Jesus, né? Sobre amar os outros, principalmente aqueles que estão em profunda ignorância. Não tem a menor ideia do que é isso. Talvez nunca tenham tido a oportunidade. Recomendo a leitura na íntegra dessa obra muito bonita, Tornar a Vida Amável, Francisco Fausto. Vocês encontram nas plataformas de literatura, de livros da internet. Um livro muito bonito para a nossa época, para os nossos dias. Vou desligar o gravador. Aqueles que quiserem colaborar com uma ilustração, com algumas palavras, fiquem à vontade para fazê-lo.